Eu quero agradecer em nome da Sobratema, Associação Brasileira de Engenharia, Associação Brasileira de Construção e Mineração, a presença de vocês aqui, dar as boas-vindas e que vocês aproveitem muito o que a nossa mestre de engenharia tem para nos ensinar. A Sobratema, desde sua participação em 1988, tem se dedicado a propor soluções para o desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações, participar da formação especializada e atualização de profissionais que atuam no mercado brasileiro da construção e mineração. Está entre as mais importantes entidades de seu gênero, conta com apoio das principais associações representativas de profissionais do Brasil e do exterior, empresas e fabricantes de equipamentos, bem como prestadores de serviços, fundações e universidades. A partir dessas parcerias, estão sendo difundidos novos conceitos, códigos e condutas no mercado da construção e mineração. A composição da diretoria da Sobratema representa uma de suas maiores forças, pois congrega os principais representantes do mercado de equipamentos e da cadeia da construção e mineração. Registramos nossos agradecimentos às empresas patrocinadoras Schmidt-Stetter, Volvo, Case, John Deere, Pointer e as 98 entidades apoiadoras do evento, cuja relação se encontra no painel na entrada desse congresso. Seja bem-vinda.
Obrigada. Tá?
Tenho certeza absoluta que nós todos aprenderemos muito com a nossa palestra.
Obrigada. Deixa eu procurar um microfone aqui. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui a Sobratema, a Marcos, a gente, que eu tenho uma oportunidade de estar cada vez mais pessoas, mais profissionais, difundir esse trabalho que não sou só eu, mas um grupo de profissionais bastante grande envolvido com a implantação da norma de desempenho. Acredito que vários de vocês já tenham tido contato com ela, com palestras e cursos sobre ela. E hoje aqui eu pretendo mostrar um pouquinho, não o detalhe dela, mas em que estágio a gente está no mercado de edificações na implantação dessa norma. Né? Ela é uma norma que é focada no usuário, por isso eu coloco essa famíliazinha aqui. Essa famíliazinha representa que nós temos que pensar tudo em termos de desempenho para quem usa os edifícios. Né? Ela é uma norma focada em edifícios residenciais, por enquanto a gente espera que esse conceito migre para normas de outros segmentos também, mas ela é focada em a gente entender as necessidades do usuário e projetar para as condições de disposição. Né? Eu sou paranaense de Vasco, mas estou radicada em São Paulo há muitos anos, onde ainda é muito próximo da minha terra natal. Essas são fotos de Londrina, na beira do lago Igapó, uma bela cidade, vocês podem visitar. É uma bela cidade. Né? Aqui a gente tem uma ideia de como essa norma, que é uma norma muito importante, vem sendo muito importante, pelo tempo que ela demorou para ser elaborada e para começar a entrar em vigor. Né? Essa é uma linha do tempo, ela teve início ainda no fim dos anos 90, a partir de uma demanda da Caixa Econômica Federal para a BNT. Quando a Caixa Econômica tinha, na década de 90, grande dificuldade em aceitar, em aprovar sistemas construtivos inovadores para a construção habitacional de interesse social, porque não haviam parâmetros para avaliar sistemas inovadores. E havia todo um histórico de dificuldades com sistemas que foram usados inadequadamente, em uma escala, às vezes, bastante grande, sem avaliação de desempenho prévia, causando muitos prejuízos para todos os envolvidos. Essa demanda gerou um projeto da Caixa Econômica Federal com a BNT e com a FINEP, com financiamento da FINEP. A FINEP é a agência do governo para financiamento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação. E esse primeiro projeto, então, gerou os primeiros textos básicos com especialistas de várias universidades, institutos de pesquisa, até um histórico que a gente já tinha desde o início dos anos 80, quem foi o berço do desempenho no Brasil foram algumas universidades e institutos de pesquisa, aqui em São Paulo, a USP, o ITC, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso, esse conhecimento existia e foi buscado. preparado então para trabalhar os primeiros textos básicos. Nessa primeira fase, ela levou 8 anos, né? Você tem aqui que ela foi publicada pela primeira vez em 12 de maio de 2008. Nessa fase, ela ainda estava focada em edifícios de até 5 pavimentos, que era o foco maior da Caixa Econômica, mas essa norma teve uma característica de ser uma norma que foi muito noticiada, né? Ela teve 2 anos para entrar em vigor. Quando a gente publica qualquer norma, há um tempo para ela entrar em vigor, que é tanto maior foi o impacto dessa norma no mercado. Foi dado 2 anos, mas esses 2 anos não geraram uma mobilização do setor para se organizar e se preparar para atendê-la. Quando chegou no final desses 2 anos, aí justamente uma semana antes do 12 de maio de 2010, ela começou a ser noticiada na grande imprensa. Eu me lembro até hoje de estar na sala da minha casa e ver o William Bonner e a Fátima Bernardes falando que na semana que vem vai em vigor uma norma que dará direito aos consumidores de exigir das construtoras, tais coisas. Bom, aquilo para mim soou como uma bomba e foi realmente porque na semana seguinte eu não conseguia mais parar na TV telefone, todo mundo desesperado. E agora? E agora? Né? Porque a gente tem que lembrar que o consumidor, desde que ele tem informação da existência de qualquer norma, ele está no direito de exigir em função da lei de defesa do consumidor. Isso gerou uma reação de várias entidades do setor, perceberam que não tinham acompanhado a elaboração dela e que não tinham se preparado, e houve pedido então para que a ABNT adiasse a entrada em vigor. E houve então também um pedido extraordinário que foi o pedido de revisão da norma. A norma só entra em revisão depois de um tempo de uso. Essa foi a primeira norma que entrou em revisão sem ter sido usada. Né? E esse processo de revisão foi bastante complicado, ele levou 1 ano e meio, né? Foi complicado porque nós chegamos a ter uma comissão de estudos com 100 e tantas pessoas, coisa inédita também. Né? Mas finalmente, em 19 de fevereiro de 2013, ela foi publicada, já revisada, já com o caráter de não ser aplicável somente a edifícios até 5 pavimentos, mas a qualquer tipo de edificação residencial, né? Não engloba hotel, não engloba nada disso. É residência permanente mesmo, mas qualquer tipo. Se eu quiser contratar um logista, uma construtora para fazer a minha casa, num condomínio, ele tem que seguir essa norma também. Né? Então, ela é o foco no residencial. Foi dado um prazo, então, até 19 de julho de 2013, para ela entrar em vigor, o que significa que os projetos que foram protocolados a partir dessa data, o consumidor está no direito de exigir o cumprimento completo dessa norma. Né? Por que protocolado? Porque quando a gente dá entrada no projeto, já tem um produto desenvolvido. Né? E é esse momento que marca, então, o momento de entrar em vigor a norma. Os primeiros entendimentos, né, estão sendo entregues a partir de agora. Os primeiros entendimentos que devem atender integralmente, porque foram protocolados há 3 anos atrás. Então, nós estamos aí completando 3 anos dela em vigor, exatamente quando a gente está vendo os primeiros entendimentos serem entregues. Mais importante que a norma, eu costumo dizer, e eu tive toda a minha formação acadêmica de pós-graduação nisso há muitos anos atrás, é a gente ter um modelo mental de desempenho. Né? Eu falo modelo mental, a norma de desempenho, por trás dela, tem uma metodologia de trabalhar projeto, desenvolvimento de empreendimento, que tem que levar em conta, em primeiro lugar, as exigências de uso e operação, como é que aquele edifício vai ser usado, para que finalidade, com que características, né? Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, eu não sei quem projetou esse complexo todo, mas se eu fizer uma auditoria de desempenho dele aqui, não passa muitas coisas. Né? Eu coordeno eventos há muitos e muitos anos e vejo que muitas coisas que a gente tem que pensar para um evento não foram pensadas. Está começando com o desempenho acústico, vocês estão ouvindo a sala do lado. Então, né? E se eu estou projetando para essa finalidade que nós estamos aqui, eu tenho que pensar quantas aparelhos, quantas divisórias tem que isolar. Né? E tem que estabelecer a necessidade em função do tipo de uso. E assim, várias outras coisas. Ou seja, o conselho parte de eu entender adequadamente quais são as características de uso e operação. Eu trabalho também em obras não só residenciais, comerciais, industriais. Às vezes, em obra industrial, isso é muito mais claro. A gente fica várias loucuras discutindo a planificidade de um piso, porque uma empilhadeira não pode engasgar na hora de passar ali, né? Então, é entender essas necessidades primeiro. Depois, as necessidades de exposição, né? Por incrível que pareça, pela primeira vez, uma norma vem dizer assim: olha, vocês não podem pôr a mesma esquadria de dormitório em qualquer empreendimento igual, porque se eu estou fazendo lá na beira da 23 de maio, com determinado nível de risco, ou lá numa rua bucólica de pesquisa, é completamente diferente, né? Por mais óbvio que isso seja, é a primeira vez que uma norma vem dizer isso. Entenda as condições de exposição para definir os requisitos que o seu sistema construtivo, o seu projeto precisa atender. Então, ela define essas condições de exposição. Ela utiliza as zonas de climática também, que é uma coisa desconhecida. Nós tínhamos uma norma desde 2005 definindo as zonas de climática brasileiras e as estratégias construtivas que a gente precisa em cada zona de climática. Não é a mesma fachada em Caxias do Sul e em Maceió, porque eu tenho que ter distâncias térmicas diferentes, né? Eu tenho que entender isso para poder projetar. E todas as condições de exposição que ela define. Com essas duas coisas, né, que eu vou definir que requisitos de incidência precisam ser atendidos, né, de que tem acústico, térmico, durabilidade, etc. Então, ela parte do princípio que eu primeiro identifiquei tudo aqui. Os critérios de desempenho são os quantitativos, né? De quanto eu preciso que essa divisória seja capaz de isolar em decibel para eu não ouvir o som aqui, né? Eu diria para vocês que com a minha sensibilidade ela deve estar isolando aí uns 40, talvez até menos do que isso, e ela precisaria ser acima de 45, ela precisaria ter uns 50 de atenuação. Quando eu meto lá e meto aqui, ela teria que dar uma atenuação de pelo menos 50 para a gente estar confortável aqui para a nossa finalidade. Se a gente medir aqui, nós vamos encontrar talvez menos de 40, né? Então, é isso que ela faz. Quais são esses critérios quantitativos? E ela define os mínimos, né? Esses mínimos é que foi muito difícil estabelecer, porque ela é uma norma que tem que atender também os segmentos de interesse social, né? E aí tem uma briga. Não, isso vai ficar muito caro, isso vai ficar muito caro. Mas tem um mínimo de engenharia que a gente tem que respeitar, né? Aliás, eu estou ficando conhecida pelas brigas que eu tenho encontrado em relação a isso. Nós temos um problema muito sério hoje em dia. As normas estão sendo elaboradas com muitos interesses envolvidos. Norma não é para isso. Os interesses a gente resolve de outra forma. Não colocamos uma norma brasileira determinada em limitações, né? E nós temos isso muito sério em várias normas. Então, por isso ela foi tão difícil, mas existem requisitos cujos critérios quantitativos são itens níveis intermediários ou superiores, o desempenho acústico é um deles. Se eu estou fazendo um empreendimento de mais alto padrão e tenho dinheiro para gastar em tecnologia melhor para acústica, ela dá os parâmetros, né, para que eu possa atingir esse nível intermediário ou superior. E ela dá métodos de avaliação. Como é que eu meço isso? Né? Tem um ensaio padronizado para eu medir. Não adianta eu chegar aqui com o meu celular, né, com uma desse delírio que a gente baixa no celular e diz, não, tem método de ensaio para fazer. É outra preocupação que a gente tem que ter, porque isso tudo tem responsabilidade até que às vezes vai para a instância jurídica, né? E aí o juiz lá vai dizer assim, bom, mas como é que mede isso? A norma tem que dizer quais são esses métodos de ensaio. Esses métodos de ensaio não são só ensaio, né? Às vezes são avaliação de projeto, alguma coisa assim. Quando a gente vai olhar o que está por trás, o que está por trás é que não importa aquilo que eu estou usando. Se eu estou usando alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de bloco de concreto, painel, seja o que for, eu preciso que a gente utilize uma metodologia de desempenho para atender necessidades específicas do usuário que podem ser atendidas com diferentes sistemas, com diferentes tecnologia, né? Mas o foco é o usuário. O foco é como é que eu garanto que o paterno não escorregue porque não está usando o piso polido demais, né? Isso foi um dilema na norma. Nós usamos piso polido indiscriminadamente no Brasil. Quando a gente chegou lá e disse, não, em área molhada não pode ter piso polido, né? Foi uma briga, foi uma discussão enorme, né? As nossas edificações, a gente sente um período de mudança climática como essa, não estão preparadas nem para o frio nem para o calor, né? A gente tem que usar o condicionamento artificial para tudo, porque a nossa arquitetura, infelizmente, desaprendeu, é que é a verdade, né? E tem um técnico com conforto ambiental, seja lá que nome que as universidades dão para isso, fazia parte do conhecimento dos arquitetos mais antigos, digamos assim, né? Formados até uma determinada época. A partir de uma certa época para frente, os arquitetos desaprenderam. A nossa arquitetura brasileira, ela não inclui conhecimento de desempenho técnico. Nossos edifícios não são adequados para as nossas zonas de climática, né? E isso nós vamos deixar o feito, né? Tem que mudar o ensino de arquitetura, tem que capacitar, porque hoje nós estamos vivendo um problema muito grave dentro da norma de desempenho, que é os arquitetos não conseguem fazer o básico que a norma está dizendo para fazer, que é calcular a resistência térmica de uma parede, né? Então, assim, a gente está numa situação difícil em relação a isso. Mas o foco disso tudo, o que é? O usuário. Eu tenho que ter condições de dar um desempenho adequado para o usuário. A norma tem seis partes trabalhadas por sistemas consultivos, né? Essas seis partes começam com uma parte 1, que tem requisitos gerais para o projeto do edifício como um todo, e depois por subsistemas. Quando a gente fala em subsistema, se a gente abre lá uma parte 4 dela, que trata das vedações verticais, a gente vai ter requisitos lá para tudo que compõe a vedação vertical. A gente tem requisitos para esquadria, para guarda-corpo, para porta, para parede, para tudo aquilo que compõe a vedação vertical. Aí a gente pode perguntar, mas o resto, fundações, ar-condicionado, na época que essa norma foi desenhada, digamos assim, se pensou naquilo que era básico para dar o desempenho mínimo necessário, utilizando-se de outras normas, né? A gente tem normas de fundações, a gente tem normas de sistemas de ar-condicionado, o que não quer dizer que ela não evolua para outras partes também. Ela tem um conjunto de requisitos, né, que são divididos em três grandes grupos. O primeiro grupo da segurança, que é o grupo que envolve desempenho estrutural, segurança contra incêndio e segurança no curso de operação. Desses três, o conceito mais novo é segurança no curso de operação, né, que não era contemplado na maioria das outras, nas demais normas. Segurança contra incêndio, a gente pode dizer que ela traz novidades, né? Por exemplo, eu ter que demonstrar que os materiais de revestimento, de piso, parede, forro que eu estou usando, e isolantes, etc., não propagam chama acima de um determinado valor. Nós não tínhamos controle antes sobre aquilo que, como é que é a propagação de chama, né? Ah, mas o corpo de bombeiros já tinha, mas não exigia apresentação de ensaios. A gente ia lá e assinava dizendo que estava tudo bem e ele acreditava, né? Coisa do Brasil. Agora não, a gente tem que fazer, ah, vou fazer um salão de festa com vestido de tecido. Esse tecido não pode ser qualquer tecido, tem que ter um tratamento de forma que não propague chamas, além de uma determinada velocidade que a norma coloca, né? Então, isso é um exemplo de novidade. No desempenho estrutural, nós não estamos falando só de desempenho estrutural da estrutura, nós estamos falando de desempenho estrutural de todos os elementos, componentes que tem que ter algum desempenho estrutural. Veja, um guarda-corpo descobriu-se com a norma de desempenho que guarda-corpo não é um elemento decorativo. Né? Até então, nós tínhamos uma norma de guarda-corpo, mas ninguém dava bola. Quem que projeta o guarda-corpo? O serralheiro. Né? Dimensiona o guarda-corpo segundo a sua experiência. Eu sempre, sabendo disso, tive como precaução, nunca chego perto de guarda-corpo, nem na minha casa. Né? Na habitabilidade, ela trouxe requisitos novos também, alguns que já existiam em outras normas, ela remete para outras normas, né? Mas aquilo que causou mais impacto foi o desempenho acústico, e não que a gente não tivesse outra norma antes, a gente tinha uma norma, tem uma norma, que é a 10.52, que define o nível de ruído que a gente tem que ter no interior do ambiente. Né? O que a norma de desempenho veio fazer é definir, para ter esse nível de ruído, qual é o nível de isolação acústica que os elementos construtivos têm que proporcionar. Piso, parede, fogo, etc. Né? E nós descobrimos que não conhecíamos o desempenho de nada disso. Né? Janelas, então, ainda lembro até hoje a primeira reunião que nós fizemos. E aí, como é que vai ser? Ninguém tinha gente, até então, nenhum detalhe não sabia como resultavam nas janelas, as quadrilhas, em relação à acústica. Na sustentabilidade, a gente tem um conjunto de requisitos que também tem uma grande novidade aí, que é pela primeira vez uma norma definir a vida útil de todas as partes de uma edificação. Né? Quando ela põe durabilidade como requisito de sustentabilidade, isso é uma falha muito grande dos sistemas de certificação de sustentabilidade, né? Porque eu tenho edifícios que são gold, plástico, etc., que são passadas deteriorando com vida útil mais curta do que deveria. Por que, que é sustentabilidade isso? Porque é a perna econômica da sustentabilidade. Eu fiz o meu doutorado trabalhando nisso há 20 anos atrás. Eu fiz o meu doutorado há 20 anos atrás, trabalhando em metodologia para como avaliar os custos futuros a partir da tecnologia que eu escolhi. Se eu estou escolhendo um piso de baixa durabilidade para aquele uso, para aquela função de exposição, portanto a vida útil dele vai ser mais curta, eu estou transferindo para o usuário, para o proprietário, o ônus de trocar isso mais cedo do que devia. Né? E nós não temos hoje a cultura de olhar para os custos futuros e comparar de forma a escolher coisas que têm uma vida útil maior. Né? Eu fiz um trabalho há 20 anos atrás, usando norma americana que já existe desde os anos 90 para fazer essa avaliação, porque o governo americano desenvolveu isso para contratar obras públicas. Nem o nosso governo, né? Obras públicas que não são contratadas por menor preço, mas por preço global. Porque é lógico, se o governo vai administrar esse benefício para o resto da vida, não interessa ter o menor preço, interessa ter o menor custo global. Né? Um dia eles vieram arquitetos do Ministério Público conversar comigo numa palestra e eu disse para eles, pelo amor de Deus, vão lá nos Estados Unidos conhecer a GSA, que é a agência americana que desenvolveu tudo isso há muitos anos atrás. Então, quando a gente fala em durabilidade, ela é sustentabilidade por isso. Né? Manutenabilidade também é um conceito bastante novo. Né? Nosso projeto, muitas vezes, são projetos que não pensam em como fazer manutenção, né? Tem edifícios que não dá para fazer manutenção em determinadas partes deles. Porque simplesmente o projeto não pensou como é que se acerta, como é que se faz manutenção. Né? Esse é o conceito de manutenabilidade. E na adequação ambiental ela é muito suave, ela dá recomendações, né? Para não estabelecer ainda exigências, porque nós temos até outros instrumentos já existentes para a adequação ambiental, o caso de eficiência energética, quantificação de processo, uma série de outras coisas. Né? Esse é o todo da norma, né? O começo de tudo é nas empresas incorporadoras e construtoras, por conta da responsabilidade, ou seja, quem é que fica frente a frente com o consumidor com a responsabilidade de atender tudo isso? É a incorporadora e construtora. Né? Por conta da legislação existente, mesmo no Código Civil, a gente já tem a responsabilidade pela qualidade focada no incorporador e construtor em primeira instância. Depois ele pode levar todos os outros da cadeia, mas no Brasil, independentemente da natureza do dano, é o incorporador e construtor que responde em primeiro lugar, o que também não é adequado. Os países civilizados identificam-se se é um problema de fabricação, de projeto, de e aquele agente diretamente responsável que responde. Por isso, os seguros de construção são muito mais envolvidos fora do Brasil. Mas aqui, desde o Código Civil, a gente tem essa obrigatoriedade. A legislação de exercício da engenharia e da arquitetura também obriga o atendimento de normas. Tem muita gente que não se dá conta que se um dano qualquer acontecer, e dependendo da gravidade dele, ficar comprovado que um profissional de engenharia ou arquitetura fez projeto, executou serviço, fabricou material fora de norma, pode perder o direito de execução. Isso aconteceu num caso em Belém do Pará, quando desabou o edifício Real Cleva, anos atrás, o incorporador e o construtor e o projetista de estruturas perderam o direito de exercer a engenharia, porque ficou provado que o projeto estava inteiramente fora de norma. O incorporador não pode alegar que contratou o projetista e não sabia que ele não atendia a norma. Né? Só que a maioria do nosso mercado não entra no mérito se os projetistas estão atendendo ou não a norma. Né? Agora, com a norma de desempenho, a gente está fazendo com que essa evidência seja colocada no documento do projeto. Porque precisa. Né? Nós somos campeões de não conformidade de projeto às normas existentes. Brasil afora. Estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, agora, três semanas atrás. Eu fiz um trabalho com o Ministério da Cidade e Caixa Econômica, onde a gente exigiu, colocou a exigência de que seja apresentado em todos os documentos de projeto as normas atendidas. A Caixa de Passo Fundo me deu o seguinte depoimento. O empreendedor foi procurá-lo. Quando viu isso, disse, não, então vou fazer com um recurso próprio. Por que ele fala isso? Porque ele não tem a menor segurança que os projetistas deles atendem normas. Né? Quando a gente vê dentro das várias metade de uma cidade inteira, nós temos uma nova de vento que está começando a entrar em revisão, mas tudo isso seria evitável se tivesse projeto atendendo a norma. Né? Código de Defesa do Consumidor dá o direito ao consumidor de exigir o atendimento de normas técnicas. Basta que o consumidor saiba, tenha informação sobre isso. Né? É esse artigo do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu não tenho aquele assunto, aquele tema tratado numa norma regulamentadora de um órgão oficial, a norma DNT vale dessa forma. Né? Então, a maioria dos aspectos que estão na norma de desempenho e outras normas, tirando incêndio, algumas coisas dos códigos de obra, a maioria dos temas estão dentro das normas da DNT e estão valendo quase como lei. Porque o consumidor está nesse direito. O grau de informação está aumentando muito. Né? O consumidor tem essa informação hoje por vários canais. Existe uma série de sites na internet orientando o consumidor. Né? Isso aqui é um deles, chegadebarulho.com, né? Dá até o caminho das pedras para processar a construtora se não estiver atendendo os requisitos de acústica. Né? A gente tem os sentidos. Né? Também um site que orienta o consumidor para receber o imóvel. Né? A gente tem N canais hoje que o consumidor está sendo orientado aquilo que ele pode exigir. Então isso, na verdade, está levando, né, a buscar o atendimento, principalmente por aquelas empresas que já há algum tempo primam por essa vontade de atender integralmente todas as normas. A gente tem na norma de desempenho requisitos que realmente requerem novas soluções, né, de projeto que fazem com que a gente repense a forma como a gente projetava até então. Né? Um deles é o desempenho térmico, uma série de requisitos de desempenho acústico, a própria durabilidade. A gente tem requisitos que são adicionais a determinados sistemas, subsistemas e componentes em relação ao que eles já tinham nas suas normas de certificação. Né? Por exemplo, esquadrias. Nas normas de certificação de esquadrias não se definia nada sobre desempenho acústico. A norma de desempenho veio trazer isso. Ontem, exatamente ontem, a BNT publicou a quarta parte da norma de esquadrias, que é para esquadrias de qualquer natureza, né? PVC, madeira, alumínio, etc., agregando esses requisitos que a norma de desempenho trouxe, né? Que é uma parte que eles chamaram de requisitos adicionais. A tendência é que os setores façam isso, mas são requisitos que antes não estavam. Portas de madeira, mesma coisa. Né? A gente tem um requisito agora de desempenho acústico de uma porta de entrada de uma unidade. A norma de portas é uma norma muito boa, mas que trata de esforços mecânicos e resistente à umidade. Né? Quando a gente olha para a norma de desempenho, ainda existe também todo um trabalho de fazer valer ou de fazer praticar outras normas que já existem há bastante tempo e para as quais ela remete. Né? Ela diz assim, Para atender os requisitos de acessibilidade, atenda-se à norma 9050 de acessibilidade, que existe desde 2004, né? Uma versão anterior, desde 90 e tantos. Foi revista no ano passado, uma norma muito completa, mas ainda não é para ficar individualmente no nosso edifício, né? E pior, de novo, a arquitetura não concebe o edifício atendendo as normas de acessibilidade, né? Se pede um consultor especialista. Eu não consigo entender isso. Por que a nossa arquitetura não gasta tempo estudando uma norma de 60 páginas e incorpora isso no projeto de arquitetura? Porque a acessibilidade não nasce com o projeto de arquitetura. Não se faz depois, né, de um projeto concebido. Então, nós temos aí defeitos de origem que vamos corrigir, né? Todas as especialidades de projeto precisam identificar suas respectivas normas e demonstrar o atendimento dela. A norma de desempenho é assim: uma vida útil de 50 anos para uma estrutura não vai ser cumprida se o projeto de estrutura está fora de norma. Né? Se eu fiz o projeto de estrutura em desacordo com as normas 6118, 15200, 6123, todas as normas que já incidem sobre a estrutura, não tem como garantir a vida útil. Né? Quando eu vejo alguma coisa desabar, eu tenho certeza absoluta que alguma norma não foi atendida. Está claro, não precisa nem fazer perícia. Alguma norma não foi atendida, porque se eu atendo todas as normas, não desabar. Né? Então, a gente tem vida útil negativa nesse caso. No Brasil, a gente tem vida útil negativa. Né? Negativa é, a vida útil começa a contar a partir do momento que eu tenho o auto de conclusão da obra. Se ela desabar antes de acabar a obra, é vida útil negativa. Né? Então, até isso a gente consegue ter no Brasil, né? Nós precisamos dessas evidências, né? Um setor que está se envolvendo bastante com isso é o próprio setor de estruturas, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Conselho Estrutural, com quem eu trabalho muito proximamente, desenvolveu uma recomendação que está sendo distribuída no mercado para todas as logísticas de estruturas de como o memorial descritivo de projetos de estrutura tem que ser apresentado, para que atenda a todos, demonstre, dê evidências de que aquele projeto atendeu a todas as condições das normas de projeto e da própria norma de desempenho. Né? A nossa prática de projeto e especificações não é, em geral, baseada em desempenho. A gente tem várias condições de que a falta desse conceito de desempenho causa problemas sérios de adequação, até riscos para os usuários. Né? E o meio técnico está começando a se dar conta disso. A norma de desempenho trouxe evidência de uma série de coisas. Né? Por exemplo, ela diz o seguinte, que a gente tem que ter, quando tem um guarda-corpo acessível ao automóvel, esse que vocês veem aí no aeroporto de Recife, esse guarda-corpo tem que resistir a 25 kN. E é um impacto de um automóvel. Né? Esse de Recife eu tenho certeza que não atende, ainda quero chegar lá e fazer para ela. A gente sai dele, tem certeza que não atende, né? Mas isso é uma condição que a gente constatou que acontece também nos sobressolos de edifícios, né? Tem um monte de edifícios hoje com sobressolos e a gente tem essa situação, né? Constatamos que uma parede de vedação comum não atende esses 25 kN. A gente sempre fez assim, quando não fez pior com os vidros ali atrás, né? Então, shopping center onde uma erradinha na marcha ali vai destruir a parede inteira, né? Porque a gente não tem nada dizendo, olha, tem que ter uma separa ali e tal, né? Esse 25 kN, a norma diz, não diz como, ela diz que tem que ter 25 kN de resistência, olha, em mais casos, né? Vejam, é um condutor ali, não é uma condutora, né? Então, não é mulher dirigindo e tal, deixa claro que não é, né? A própria ABEP colocou na recomendação dela, então, assim, é uma viga invertida de concreto para segurar isso aí. Né? Porque a vedação comum não segura mesmo, não tem essa resistência de 25 kN. Então, nós estamos usando conta de que coisas que a gente usou a vida inteira não são de fato adequadas. Né? No Rio Grande do Sul, nós tivemos, dia 29 de janeiro, uma grande tempestade em Porto Alegre, com ventos de até 120 km por hora. E aconteceu isso aí que vocês estão vendo, em muitos empreendimentos, né? Arrancando esquadrias, arrancando façadas de vidro. Eu já vinha falando há 5 anos que isso um dia ia acontecer, porque nada disso tem projeto de dimensionamento, né? porque simplesmente não tem objetivo falar, não tem disponibilidade de gente. E parecia algo de mau agouro, né? Vai acontecer e aconteceu, né? E nós tivemos um seminário no Sinscom, eu coordenei um seminário no Sinscom Porto Alegre, com o pessoal do laboratório do LAC, o professor Assis, que é o coordenador do LAC, o Laboratório de Aerodinâmica lá da Federal do Rio Grande do Sul. E no final do evento foi um silêncio mortal na plateia, que a minha conclusão foi a seguinte: se tudo isso tivesse sido projetado de acordo com as normas, não teria acontecido. Felizmente, ninguém interferiu, né? Foram muitas ordens, vejam, até passagem de granito foi arrancada. Né? E ali embaixo é o shopping Praia de Belas, com as portas todas arrancadas. Né? Felizmente, ninguém interferiu, porque podia ter sido uma catástrofe isso aqui voando por ali afora. Né? Mas mostrou que nós estamos com uma série de coisas que antes da nossa desempenho já não atendiam. Né? A gente tem na norma própria de quadrilhas, de passadas, a gente tem uma série de características de funcionamento, de ensaios, etc., que não são atendidas Brasil afora, né? Não é só Porto Alegre, é Brasil afora. Né? Guarda-corpo, a norma deles diz assim: olha, se você tem um guarda-corpo que tem dimensionamento, que tem um projetista responsável por isso, muito bem, ele faz, recolhe o MT, apresenta o memorial de dimensionamento. Mas se não tem, tem que fazer os ensaios que estão previstos na norma. Tem que fazer um protótipo e tem que ensaiar. Né? Porque o guarda-corpo, se ele não tiver a licença mecânica prevista nas normas, ele é um potencial assassino de pessoas e já matou gente no Brasil afora. Né? Então a gente acordou para o fato de que a maioria do que tem hoje de guarda-corpo não tinha esse cuidado. Né? Era uma coisa na experiência do serralheiro e por aí afora. A gente tem desafios no cumprimento de normas já existentes para as quais a norma de desempenho remete para assegurar o atendimento, né, de alguns requisitos. Para vencer esse desafio, a gente precisa ter recursos. Quando eu digo recursos, entre aspas, aí é capacitação, não é dinheiro não. Né? É capacitação, é engenharia e arquitetura com a capacitação que precisa para isso. Nós estamos extremamente defasados. Extremamente. Né? A gente tem a maioria das nossas regiões sem projetistas especialistas em uma série de coisas, né? Sem gente que conheça os requisitos que a gente está falando, que possa medir, que possa assessorar as construtoras. Então a gente tem um desafio muito grande. O ciclo de implantação da norma, quando a gente olha como um empreendimento residencial é desenvolvido, desde o estudo de viabilidade, concepção, até a obra, nós temos uma série de medidas a tomar aí dentro, no projeto, nas áreas de suprimentos, na especificação e compra, né? A gente tem que mudar a especificação, vai ter uma especificação por desempenho. Eu não consigo equalizar propostas de diferentes fornecedores se eu não tenho desempenho claro. Às vezes eu estou comparando laranja com banana. Né? Como é que chega uma simples porta de madeira, como é que chega para mim nos projetos das especificações? Porta para pintura branca. Né? Ninguém sabe que existe uma norma, eu preciso saber o seguinte: essa porta vai ser colocada onde? Tem grande tráfego? Tem força de vento batendo nela? Tem umidade? Porque é em função disso que eu vou especificar as características de desempenho dela. Né? E esse ciclo vai para cuidados de obra. Né? Eu digo assim: uma parede que tem que ter um determinado isolamento acústico, ela pode ser muito bem, ter um desempenho muito bem caracterizado em laboratório, como a gente já tem dados de laboratório, mas se a obra não preencher adequadamente a junta, instalar mal as caixinhas elétricas, tudo isso dá um passo. Né? E eu ainda tenho que orientar o usuário. Né? Eu estou entregando um determinado desempenho, tem uma série de ações do usuário que modificam esse desempenho. E nós também estamos muito aquém do que precisamos para educar esse usuário sobre as ações dele dentro da edificação que ele recebe. Né? Tem tarefa para todo mundo, né? E tem tarefa para todos os agentes da cadeia produtiva. Todo mundo tem que fazer a sua parte. É um esforço que está sendo feito no mercado, mas que ainda precisa acelerar. Né? A gente tem desde a concepção na compra do terreno, o incorporador, que tem que caracterizar melhor aquilo que a norma chama de riscos previsíveis, né? Ela tem uma definição que ela diz assim: você comprou um terreno, você tem que olhar se ele tem risco de enchente, risco geotécnico para a vizinhança, terreno contaminado, risco de vendaval, uma série de coisas, e ter estudos técnicos necessários, né? Ela define isso como incumbência, como responsabilidade do incorporador, define que tipo de risco são esses, né? A gente ainda faz, por exemplo, uma simples sondagem na maioria dos casos. E a gente, às vezes, tem solos que precisam de uma investigação maior, né? Não é uma simples sondagem que nos dá a medida exata dos riscos daquele tipo de solo, né? Nós já temos disponíveis no mercado uma série, um conjunto de ensaios que fazem esse papel. Enchente, né? Eu tenho trabalhado em empreendimentos que tem que fazer um estudo da possibilidade de enchente, o que ela vai causar, se você vai definir cotas, vai definir uma série de coisas. Isso aí não é periferia de São Paulo, da Vila Olímpia, né? Então, assim, nós lidamos com essa realidade. A questão dos erros, que está causando um grande alvoroço na proposta de revisão da norma, mas o problema não é revisar a norma. Todo mundo diz, ah, a norma está antiga. Não. Se ela fosse cumprida, não aconteceria um monte de coisas que acontecem, né? E a gente tem como estudar o efeito do vento de forma mais precisa, né? A gente tem os ensaios do estudo de vento, que são feitos aqui em São Paulo, no IPT e na Federal do Rio Grande do Sul, onde vários ensaios foram feitos, tanto de edifícios como de pontes, etc., que nos dão uma precisão de como lidar com esses efeitos, né? A gente tem que definir os níveis de desempenho a atender, segundo o segmento de mercado, né? E se a gente está falando até de um empreendimento de mais alto padrão, a gente vai trabalhar em alguns níveis intermediários e superior, principalmente em coisas como desempenho acústico, né? O poder público precisa ser responsável pelo fornecimento de dados e gestão das condições, né, de exposição e de riscos urbanos. Por exemplo, nós precisamos que o nosso poder público entenda que a responsabilidade sobre o ruído urbano é do poder público, não é do incorporador e construtor. Isso é um mapa acústico de Santiago, no Chile. A gente tem várias cidades do mundo afora onde o poder público vai, mede o ruído, monta o mapa acústico e quando eu vou projetar, eu vou lá, pego aquele valor e defino a minha esquadrinha em função disso. Aqui, como é que nós estamos fazendo? Cada incorporadora está tendo que contratar alguém para fazer a medição de ruído, né? Isso é responsabilidade do poder público. Os projetistas devem caracterizar e registrar as condições de exposição, porque eu estou projetando para este momento em que essas condições de exposição são determinadas. Daqui a 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, elas podem mudar, né? A zona bioclimática está definida na norma em 8 zonas bioclimáticas. Em função disso, eu vou definir totalmente a minha fachada, até se ela pode ter cor clara ou cor escura, né? Então, eu preciso caracterizar onde a gente está. Condições de agressividade que afetam a durabilidade, né? Salinidade. O Brasil não tem ainda mapa de salinidade. Agora, tem também em Fortaleza, estou construindo um primeiro mapa de salinidade, né? Porque, às vezes, eu estou construindo na orla, eu não estou tão perto assim do mar, como salvo pelo ar. Onde ele alcança, né, a minha fachada, por exemplo, precisa ter uma determinada resistência. Poluição e umidade, a gente tem mecanismos aí de deterioração, né? Mecanismos que levam a gente estudar melhor que tipo de materiais a gente vai utilizar, né? Por exemplo, se eu entrar no site da PPES, eu vejo o grau de concentração em várias estações de São Paulo e posso com isso avaliar que eu estou num lugar onde a poluição é muito intensa e eu preciso de materiais específicos, né? Na questão acústica, eu preciso enquadrar o empreendimento numa das classes, né, que eu medi, né, de desempenho acústico para poder definir quanto que a janela do dormitório e a fachada precisam isolar e, com isso, poder comprar esquadria adequada, né? Tem que conhecer e projetar segundo as normas que afetam cada especialidade de projeto, né? Porque a gente tem responsabilidades definidas dentro da norma para o projetista, né? Cabe ao projetista certificar de acordo com produtos que atendam a norma, cabe ao projetista definir a vida útil para a qual ele está projetando, mas precisa haver esse conhecimento que a gente ainda não tem. Né? O projetista precisa, por exemplo, ao especificar uma laje, ao definir uma laje, saber que estruturalmente ela pode atender bem a requisito estrutural com 10 centímetros de espessura, mas com 10 centímetros de espessura ela não atende o requisito de desempenho acústico. Então não é mais um único requisito, eu tenho que cruzar as coisas. Né? E nós estamos tendo que mudar as nossas práticas construtivas por isso. Né? Tamanho do vão, muitos arquitetos querem vãos enormes para as dormitórias, mas tem paciente que esse vão precisa de uma solução. Quanto maior o vão, maior será a responsabilidade da espadinha, mais cara ela será para atender um desempenho acústico adequado. Né? Então ele precisa ter noção disso ao projetar. Né? A norma define, na questão acústica, por exemplo, uma série de requisitos para os vários elementos construtivos, paredes, pisos, né, quadrias, portas, e agora a gente já tem dados que nos permitem conhecer aquilo que a gente está usando, como se comporta. Mas no começo, há 3 anos atrás, não tinha dado nenhum. Né? Ainda temos mais ensaios para fazer, ainda temos mais conhecimento para agregar, mas já conseguimos saber o que se atende uma necessidade de 45 decibéis de isolamento entre duas unidades. A gente já sabe o que atende e o que não atende. Né? A gente tem que ter diretrizes que às vezes são de projeto, por exemplo, no item segurança no uso de operação, a norma coloca assim, tem que ter acessos controlados a locais de risco de queda, para o usuário não ter risco de cair involuntariamente. Né? Muitos entendimentos a gente tem desníveis muito grandes que não estão controlados. Né? A gente ainda tem guarda-corpo que não atende norma nenhuma. Né? Tudo isso está previsto no segurança no uso de operação. Temos que ter diretrizes de projeto para não deixar a obra danificar aquele desempenho que a gente constatou em laboratório, né? Como eu falei, uma parede que vai ser executada para atender um determinado requisito. Acústico, ela precisa ser cuidada até na instalação das caixinhas, né? Na estanqueidade, eu preciso ter elementos de projeto que a norma exige, que eu tenha detalhamento para não deixar que a água percole pelas fachadas, né? E isso exige tanto o projeto da fachada quanto a característica das esquadrias. A gente não pode adotar soluções sem conhecer o desempenho, né? Eu, meu consultório fica ali no Brooklyn, eu passo todo dia na ponte Taiara praticamente, e todo dia eu olho que o regimento ali do Brasil existe. Né? Eles adotaram essa solução de uma grade, né, de ferro na área de serviço. Será que alguém ensaiou para ver se ela aguenta as exigências da norma de desempenho? Se 3 pessoas encostarem com todo o peso do corpo nessa grade, ela vai aguentar? Ninguém sabe. Já perguntei para os devidos responsáveis. Alguém teve uma ideia arquitetônica e fez isso. Né? Se um dia isso acontecer, vocês vão lembrar que eu falei. Porque a sua chance de acontecer é grande. E não é acidente, é falta de engenharia. Né? Porque a gente adota soluções sem avaliar o desempenho delas anteriormente. Né? Já foi em escala real. A norma define claramente quais são os elementos. Eu tinha que ensaiar o protótipo. Disso antes de adotar em escala real. Né? A especificação precisa de estar sendo restritiva, né? As normas exigem que a gente olhe para o ambiente, para a condição de uso e só então defina as características. Existe a norma de portas que define os requisitos de desempenho das portas em relação à sua resistência mecânica, à sua resistência à umidade e agora com relação à acústica. Né? Isso acontece para a cerâmica, né? A cerâmica tem aí 10, 12 propriedades, a gente só especifica assim, PEI 4. Ninguém sabe direito o que é o PEI, que se especifica, PEI 4. Eu já peguei especificação de PEI para parede, PEI é resistência a brasão, então eu fiquei imaginando as pessoas subindo as paredes, né? Porque não tem sentido especificar o PEI para o revestimento de parede. Então, assim, o nosso maior problema, eu falo assim, é conhecimento. Né? É como a nossa cadeia produtiva hoje tem conhecimento para fazer tudo aquilo que a norma não pede. Né? Ela vem trazer uma série de coisas. A construtora precisa mudar a forma como qualifica fornecedores. Né? Como eu falei, não adianta trabalhar comparando fornecedores, produtos que têm um desempenho absolutamente diferente. Né? equalizações, faz a equalização de condições de preço e pagamento, não equalização de desempenho. Né? E isso faz com que a gente tenha um mercado ainda muito fortemente não conforme, porque há quem compre a não conformidade, porque é mais baratinho. Né? Só que mais baratinho lá na frente sai caro. Às vezes me dizem assim, ah, a gente está fazendo análise de valor. Aí eu vou olhar, não é análise de valor coisa nenhuma, é análise de custo mesmo. Né? Porque análise de valor a gente tem que comparar coisas de desempenho equivalente. Né? Às vezes eu substituo os investimentos cerâmicos por uma pintura e só me fiz análise de valor e com isso eu consegui economizar. Mas não, mas essa pintura é uma pintura que não tem o mesmo desempenho. Então eu não posso comparar com isso. E tem que ter o controle de execução sobre todos os itens que incluem sobre os desempenhos. Né? A obra também, infelizmente, na década de 90, trabalhei fortemente na implantação do sistema da qualidade dentro das construtoras. A gente tentou colocar a ideia de que era desempenho. Eu escrevi um livro em 1994, onde eu escrevi um capítulo sobre desempenho. Não pegou, não colou, né? Como diria o outro, era precoce demais. E hoje, infelizmente, a gente não tem sistema de gestão da qualidade, eu posso falar que conheço por dentro, a gente não tem sistema de gestão da qualidade, que efetivamente se detenha sobre os serviços que uma obra deve atender para ter o desempenho adequado. Né? A gente tem uma terceirização, que é uma terceirização com terceiros que não tem a capacitação que deviam ter, nos mesmos serviços mais básicos, gestão de alvenaria. Eu tenho problemas de serviços básicos que me aparecem nos meus clientes. Alvenaria, investimento. E a gente perdeu, inclusive, a capacidade de ter sistemas de toda a qualidade que foquem em treinamento, inclusive. Então, a tarefa que a gente tem não é uma tarefa que a norma de desempenho trouxe. É uma tarefa que ela tornou evidente. Né? Mas que já estava latente aí de melhoria da qualidade por uma série de razões. Eu corri bastante, esse material vai ficar para vocês, eu fico à disposição agora para perguntas, para debates, né? Vocês vão ver que o material já tem mais força, mas eu tenho que parar aqui por causa dos nossos impérios. Muito obrigada.
se impõe que é difícil, né? Por isso que é mais difícil, né?
Oi, boa tarde. Eu tenho muito interesse, eu faço arquitetura agora, mas eu sou administradora, então eu já passei pela parte de comprar produtos. E a gente encontra esse problema, a gente até quer colocar um projeto, um produto que tenha, que atenda as normas, mas o Brasil tem esse déficit. E aí, as coisas que eu enfrentei seriam assim, você tenta comprar esse produto importado, e esse produto importado você não consegue, porque ele também não atende a nossa norma. E como é que vai ser essa compatibilização? O que está se fazendo de esforço para ser realmente uma norma global, que você consiga, se não tem um produto aqui, você consiga trazer um produto de fora ou alguma coisa?
Olha, isso acontece com todo mundo, né? Tem que entender uma coisa. A norma técnica do mundo inteiro é chamada de barreira não alfandegária, né? Porque a norma técnica é a forma como o país define a sua tecnologia. Se você quiser vender a Galáxia da Europa, você só vai vender se atender as normas da União Europeia, né? O que nós temos que entender é que certos produtos que vêm de fora precisam de um processo. Não é assim, ah, eu resolvi comprar um produto da Espanha, vou lá e compro. Não é assim, né? Eu tenho todo um processo que eu tenho que ver como é que normas esse fabricante atende, quais são as demonstrações que ele tem, qual o equivalente dela às normas brasileiras. Se ele não atende, ele vai ter que, antes de eu comprar, fazer algum ensaio segundo a norma, porque realmente eu não posso abrir, né? Às vezes, né? E tem uma ilusão nisso. Não, mas ele atende uma norma DIN, uma norma alemã, é muito mais rigorosa que a nossa. Às vezes não é essa a questão. Às vezes você tem um produto que nas condições climáticas alemãs funciona muito bem, mas que não funciona aqui, né? Então a gente tem que entender assim, os nossos produtos aqui, nós temos muitos produtos que atendem normas, que demonstram, mas temos muitos fabricantes que não concordam. Quando a gente chega no ponto de não ter aqui no Brasil aquele produto, quer importar, é possível importar, desde que se faça um processo, né, de adaptação. O importador, ele tem a responsabilidade de se vender um produto que ele já verificou se atende às condições brasileiras. A gente tem que olhar que não é só a questão mecânica, é a questão de adaptação às condições que a gente vai se levar, né? E isso é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar se a gente quiser ser mais global mesmo, né? Tem que fazer esse processo. E é assim no mundo inteiro. Se a gente for vender lá, vai ser a mesma coisa, né?
Boa tarde. Eu sou parceiro dessa questão fiel de se ver o nome também é uma coisa para mim, tem que ser do básico para a educação. Mas eu queria saber qual foi o arranjo que conseguiu fazer um ensaio acústico para um castilho com um padrão econômico. Porque ele não passa. Você tem um 34 milímetros com um alumínio.
Não é assim. Primeiro assim, os valores que estão colocados são muito baixos, tá? Como a gente fala aqui. Quais são esses valores? O castilho mais aparelhos tem que vender 20 decibéis de isolamento em classe 1, 25 em classe 2 e 30 em classe 3. Os valores são conjunto, esquadria mais parede, né? Quando eu tiro daí a parede, a esquadria tem uma boa responsabilidade. Mas a gente já tem uma série de produtos utilizados no atendimento econômico que já comprovaram esse atendimento. A gente não pode achar que uma esquadria vai ser boa acusticamente, só aquela de vidros duplos, não é isso? O que define o desempenho de uma esquadria são as vedações dela, né? Então eu preciso caprichar nos acessórios, eu preciso caprichar no projeto dela para ela não ficar balançando, né? Então, o fato de ela ser econômica não significa que não seja possível a gente atingir esse desempenho. É bem possível e a gente já tem fabricantes com ensaios demonstrando que atende. Lógico que muitos deles tiveram que mexer nos seus produtos, né? Mas a gente está tendo até boas surpresas. Eu recebi agora, 3 semanas atrás, os resultados de ensaios de um fabricante, uma esquadria do segmento econômico, que teve uma excelente. diferente do lugar. E ele mexeu os acessórios, ele mudou os acessórios, né? Mas é porque a gente tem a ideia de que o castigo, para ser bom, vai ser aquele maravilhoso, né? Porque eu tirei foto dos castigos finlandeses, não precisa ser os finlandeses, né? Porque lá eles usam o castigo duplo, etc., porque eles têm o frio liberado, né? Mas para o efeito acústico, a gente consegue obter um bom resultado até usando o vidro comum mesmo, né? Mexendo na sedação.
Aqui no Brasil, o pessoal compra uma lã e a ela não vem.
Pois é, mas aí a gente tem que entender. Para isso, a gente tem que procurar produtores em conformidade, né? A gente está tendente que compra castigo assim. Ah, eu compro o vestido de alguém e monto lá meu castigo na obra. Um projeto de arquitetura só que definiu um vão e que ela é de correio, só isso. Não existe isso. Ou eu tenho projeto de castigo mesmo, né? Que é ou o fabricante ou o projetista, define todas essas redações, tudo isso, ou ela não vai ter licença. Né?
Bom, Rodney, na construção, acho que o Brasil
é diferente daquilo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um do hotel, você vai numa casa, compra produtos industrializados, você vai só montar e você é capaz até de montar uma casa inteira sozinho com produtos industrializados, montagem, né? Aqui não, aqui a gente olha a nossa periferia, ela é toda a construção da pior qualidade possível. E o pior ainda é que aquilo às vezes gastando muito dinheiro, né? Porque não tem orientação nenhuma. A gente, se tivesse orientação mínima para algumas coisas, por exemplo, a gente só de colocar investimento numa casa de alvenaria já mudaria muito a condição do conforto. Quando você faz um cálculo de uma transmitência térmica de parede com e sem investimento, vocês vão ver a diferença que é, né? Em termos de desempenho térmico. Então, acho que a gente não tem saída se a gente continuar desse jeito. Os autoconstrução sem nenhuma orientação por parte de ninguém e uma autoconstrução que é baseada em sistemas artesanais, né? Que não tem a menor condição de dar um desempenho adequado, seja teto, acústico, segurança, muito menos, né? Na questão da capacitação dos usuários, nós temos tido várias discussões aqui entre incorporadoras e construtoras da mudança. Nós temos um manual que as construtoras são obrigadas a entregar, que vem melhorando com o tempo, mas ele ainda é uma linguagem que não atinge o usuário, né? Nós temos discutido com várias empresas de mudar essa linguagem. Tem discutido a possibilidade de criar sites institucionais que instruam o usuário. A norma de reforma surgiu por isso, e ela foi uma norma que também foi bastante divulgada, que é a responsabilidade do usuário e dos administradores dos edifícios sobre as atividades de reforma. A gente tem uma norma em andamento que eu estou participando ativamente, coordenando. Ela ainda não está em comissão de estudos, ela esteve em comissão de estudos, deve ser suspenso, para vocês terem uma ideia, tal grau de desacordo que havia entre as partes. E agora, segunda-feira, nós temos uma reunião para decidir o texto final reestruturado, que é uma norma de inspeção predial. Não sei se vocês têm conhecimento, mas existe um trâmite no Congresso Nacional, um projeto de lei para obrigar as edificações a terem inspeção predial a cada X anos, né? Existem muitos países e visa principalmente a segurança. E aí, quando isso começou a tramitar, foi em função daquele caso do edifício Liberdade no Rio de Janeiro, né? Que foi um problema decorrente de reforma feita irresponsavelmente. Quando isso começou a tramitar, um conjunto de entidades, entre as quais as que eu trabalho, são ligadas à estrutura, se reuniu e começou a atuar para fazer uma norma de inspeção para que não vire a indústria do laudo, né? Tem que ter método de fazer a inspeção para que o contratante desse serviço possa dizer: estou contratando você para fazer a inspeção, mas você tem que fazer de acordo com a norma, né? A inspeção visa, sobretudo, identificar se as edificações estão tendo os cuidados de manutenção, se ela não está tendo deterioração precoce e tudo isso, né? E eu espero que a gente, aí dentro de um ano, por aí, a gente tenha essa nova forma também.
Eu sinto muito por você que encerrar, né? Mas a apresentação brilhante da nossa doutora, esclareceu itens importantíssimos que todos podemos, nós, como usuários, cobrarmos as certificações de obra. Hoje pela manhã, numa palestra do ministro Ciro Silva, presidente da IBAEA, ele é responsável pela vantagem da indústria aeronáutica no Brasil, o congressista perguntou bem: o que que precisamos para cobrar do novo governo uma melhoria da situação crítica que o Brasil está atravessando? Ele falou: nada. Está na hora de vocês, como cidadãos, assumirem uma postura individual, se reunindo, seja através de grupos de entidades, e começar a cobrar os seus direitos. Então, eu dou um exemplo para essas ordens, é uma comparação simples, mas verdadeira. Na hora que você vai adquirir um apartamento, se você vai construir a sua casa, você pode exercitar esse direito para tentar melhorar o Brasil no futuro. Parece simples, não é simples, mas precisa ter vontade de melhorar o Brasil. Eu acho que o assunto que ela apresentou aqui talvez seja uma maneira simples da gente começar a praticar como melhorar o nosso Brasil. Esse dia cumprimento a nós. Thank you.